Que a graça e paz de Deus esteja com cada um de nós. Embora seja um pouco frio, tomara que nossos corações estejam ardendo com o fogo divino. Que Deus queira estar aqui presente com cada um. E presente não apenas nesse lugar, mas dentro do nosso coração. Podem abrir suas Bíblias em Efésios 4. Que já recebemos bastante instrução da palavra. Mas eu quero deixar mais um versículo pequeno, gravado na sua mente. Esse versículo eu venho meditando essa semana passada e conforme fui estudando o assunto, fui acumulando uma grande quantidade de versículos que sentia e queria compartilhar com vocês, mas eu sei que nossa capacidade de entendimento é limitada, até meu também. Então, em vez de buscar muitos versículos em vários lugares, eu decidi concentrar mais em Efésios 4. 27 diz, não deis lugar ao diabo. Um mandamento bem simples e direto. Não deis lugar ao diabo. E eu estava pensando na quarentena, que todos estamos cansados, né? De quarentena, falar de quarentena. E não vou falar sobre esse, mas eu gostaria de fazer umas comparações à quarentena espiritual, que o cristão tem que estar praticando, senão vamos todos morrer. A Bíblia fala bem claro. A quarentena espiritual poderia ser o título da mensagem. E foi interessante, busquei no Aurélio, o que significa quarentena? Na verdade, é baseado no número 40, né? Bem fácil de lembrar, associar, 40 dias de isolação. E é baseado numa prática no tempo antigo, quando não tinha avião, não tinha transporte, além do navio, trazeram passageiros de outro país que tinha doenças que não eram acostumados aqui nesse país, e deixaram os passageiros isolados por 40 dias, ou dentro do próprio navio que eles chegaram, ou dentro de outro lugar, 40 dias para observar e para eliminar essa doença, para não contaminar o novo país. Foi mais ou menos baseado, pelo que entendi, essa é a ideia da palavra. Agora, hoje em dia, o mundo mudou, mas continuamos usando essa palavra. A Bíblia não fala de quarentena, mas fala muito de separação. E entendemos bem que há um vírus bem pior do que o coronavírus, que devemos nos preocupar. Poderíamos chamar de pecado vírus, que existiu desde o início do mundo, desde o jardim de Edém. E a porcentagem de fatalidade é 100% pelos que contraem esse vírus. É uma coisa muito séria. Eu não sei como Deus sente, mas eu sei como eu sinto quando vejo tantos preocupados pelo coronavírus, mas não se preocupam nada pelo pecado vírus. E se preocupam tanto não contrair essa doença, que muitos recuperem. Claro, eu não vou amenizar os que morreram, mas eu vejo que até do pecado tem muitos sintomas e outras doenças. Podemos falar do alcoolismo, do vício em droga, do homicídio e do suicídio, que os números, se contem os números, são bem mais altos do que os que morrem de coronavírus. E por que as pessoas não levantam uma alarma? Falam, olha, aqui tem uma coisa, temos que isolar, temos que tomar as medidas máximas para não ser contaminados. Bom, já vemos na Bíblia que Deus tem nos alertado. Então, por isso ele diz, não deis lugar ao diabo. E eu venho pensando, quando enfrentamos decisões, escolhas na vida, será que pensamos nisso? O cristão tem que ser alerta em toda área da sua vida para não dar lugar ao diabo. Sabendo que o diabo criou o pecado e chamou a atenção a Eva para sair da vontade de Deus. Vocês sabem a história em Gênesis 3. Quando Deus passou a regra para Adão e Eva, ele falou, pode comer de qualquer coisa nesse jardim, bonito, muitas árvores frutíferas, só que essa árvore aqui não pode tocar, não pode comer. Se comeres, ele disse, bem claro, certamente morrerás. Ponto final. Fatal. Aí o próximo capítulo, poucos versículos depois, vem a serpente e ele diz, certamente morrerá. Ele usa as mesmas duas palavras, mas ele insere um não no meio. Pode ver em Gênesis 3, se quiser verificar. Certamente não morrerás. Ele contradiz o que Deus falou e até hoje ele está falando isso. Não morrerás. Ah, todo mundo sofre consequências, mas no seu caso é uma exceção. No seu caso você vai escapar. No seu caso ninguém vai saber. Você não morrerá. E Eva, infelizmente, ela caiu nesse engano. Que até hoje ele está falando essas mentiras, contradizendo o que Deus diz. Por isso não podemos dar lugar nenhum ao diabo, que ele entra para contaminar nosso coração. E o fim, o objetivo dele é morte. Morte física, morte espiritual, morte emocional. Você vê que o pecado contamina e destrói a imagem de Deus nas pessoas. Bom, aqui em Efésios 4, 27, vamos ver o contexto para entender como é que podemos não dar lugar ao diabo, porque acho que ele entra em muitas maneiras em nossas vidas e ele não quer que percebemos. Ele quer entrar e contaminar sem perceber, para assim trazer a morte em nossas vidas, nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossas famílias. Vamos começar em 17 de Efésios 4. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Não andais como andem as pessoas do mundo. Gentios é uma palavra que usa para as pessoas que andam no mundo, sem Deus, na vaidade de sua mente. Vaidade é a ideia de coisas vazias, que não têm muito valor. Já ouvimos sobre isso no devocional. Coisas superficiais. O mundo corre atrás disso. Mas o cristão não pode andar dessa forma. O cristão tem que andar com propósito. E qualquer coisa que não combina com esse propósito, temos que eliminar. Não precisamos gastar tempo, mas eu posso desfrutar um pouco dessa árvore e ainda ficar no caminho reto. Não, vamos ser contaminados, vamos ficar vazios, igual ao mundo. E quando ficamos vazios, ou aqui na mente, vaidade da mente ou do coração, o maligno sempre oferece uma coisa para preencher esse vazio. Aí entre os vícios, bebida, droga, fumo, até imoralidade, fornicação, adultério, pornografia. Você pode nomear qualquer pecado ou é um substituto para o que Deus criou para que nossas mentes e corações sejam preenchidos, satisfeitos. Para que o diabo não pode oferecer nada e falar, não, estou satisfeito, não preciso, não vou dar nenhum lugar para o diabo entrar. Porque o resultado, vemos em 18, mentes vazias, mas entendimento entenebrecidos. Entenebrecidos no entendimento, quer dizer, obscurecido, trevas, entendimento. Eu não entendo. Muitos dizem, eu tento ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Então, fecho. É mais fácil pegar outro livro fantasiado ou assistir uma novela que agrada a carne ou buscar outra coisa mais fácil de entender. É porque já a mente está entenebrecida, obscurecida. Esse é o sinal que já o maligno entrou. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Resultado do pecado é a separação de Deus. É um tipo de quarentena. Então temos que decidir. Ou vamos estar separados de Deus, ou vamos ter que separar-nos do pecado. Não tem outra alternativa. Nós que decidimos. Deus deu a Adão e Eva essa escolha. Essa árvore proibido. Se toma dessa árvore, vai ficar separado de mim. Isso aconteceu. Nós também, não vamos culpar Adão e Eva, mas todos nós temos a mesma escolha diária. Fazemos escolhas. Eu quero ficar com Deus, então pecado não é opção. Eu não quero ficar separado da vida de Deus pela ignorância que há neles. É uma ignorância. Escolher uma coisa que eu quero hoje para ficar separado para Deus, para a eternidade. Mas muitos fazem. E nós também, às vezes, fazemos sem pensar nas consequências. Ele diz, é por causa da dureza do seu coração. Final de 18. Pela dureza do coração. Que nós não tememos a Deus, não buscamos coisas de Deus, endurecemos o nosso coração contra Deus, então ali o diabo entra. E ele vem com muitas mentiras, muitas coisas que soam bem, mas são mentirosos. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, está descrevendo as pessoas que deixaram entrar o maligno, e os sintomas são muito graves. Perdido todo o sentimento. Eu fico assustado quando ouvimos a pregação que toca no coração. A palavra de Deus deve tocar no coração. Se podemos sentar ali e não sinto nada. É por causa da dureza do nosso coração. É porque temos perdido todo o sentimento pelas coisas de Deus. Não estou nem aí, não estou afim não, ir na igreja. Não quero falar das coisas de Deus. Esse é um sinal que está tendo um efeito, o pecado está endurecendo o nosso coração. O pecado tem essa sequência. Vemos isso nas pessoas que se viciam na bebida, ou pior, nas drogas. O primeiro uso, dizem que dá uma euforia gostoso, um pouquinho. Segunda vez já tem que usar um pouquinho mais para chegar no mesmo efeito. Terceira vez, quarta, quinta, eles vão ter que usar ainda mais, porque a droga perde o efeito, perdendo o sentimento. Até que é uma mentira, porque eles sentem. Euforia, a definição é sentir um perfeito bem-estar. Esse é o dicionário Aurélio. Sentir um perfeito bem-estar. Enquanto essa química, essa droga, está matando o próprio corpo. Esse é um simbolismo da destruição do maligno. Quando pensamos que está tudo bem, mas realmente estamos morrendo do câncer. Eu me sinto bem, mas o câncer já está bem avançado. Esse é como o pecado funciona. Por isso, temos que ficar com o que Deus disse. Não é o que eu sinto, mas se Deus fala, então eu preciso prestar atenção. E acercar mais a Deus e largar o diabo e as mentiras. Havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Estamos em 19. se vê os passos consequentes do diabo entrar, havendo perdido o sentimento, se entregaram à dissolução. Outra palavra para dissolução é devassidão, libertinagem, sem restrição, se entregam para o pecado. Sabemos que o pecado funciona assim. Pessoas dizem, ah, mas tomar um golinho de cerveja não faz mal, não é pecado. Mas espere aí, talvez está dando um lugar para o diabo. Por quê? Porque quando começa a ficar embriagado, perde o controle e vai longe, fazendo coisas que nunca imaginou. Aí você vê, se entregaram à dissolução, devassidão, libertinagem, para depois se arrepender. Não, é muito melhor no início, não vou dar lugar ao diabo, não vou entrar nesse caminho, porque ele nos leva muito longe e nos custa muito mais do que queremos pagar. Por isso vamos cortar a tentação aqui mesmo, senão perdemos o controle. Para com avidez cometeram toda a impureza. Toda a impureza, com avidez, com vontade. Essa é uma pessoa já entregue ao diabo para fazer a vontade dele. E muitos, até os que se chamam cristãos, se encontram nesse estilo de vida, querendo pedir perdão, mas voltando aos mesmos pecados. Eu vou dizer aqui, graças a Deus, pecado, vírus, tem uma cura no sangue de Cristo. Mas essa cura é para nos livrar do pecado. Não é para voltar a ser contaminado e pedir perdão, voltar a pecar e pedir perdão, ficar viciado no pecado, mas pedir perdão. Muitos têm essa ideia, mas isso não é cura. Isso apenas é um band-aid para tentar cobrir os sintomas. Mas vamos ver um pouco a cura depois. Aqui ele diz em 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Isso não é o evangelho puro, viver esse tipo de vida. Escravos do diabo, vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. A verdade em Cristo nos liberta. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O cristão tem que se despojar, se tirar o velho homem, largar o velho homem. Eu era assim, pecador, mas agora eu sou novo, nova criatura em Cristo. Se não, voltamos a ser corrompidos pelas concupiscências do engano. Concupiscência é o desejo pelo que Deus proibiu. Árvore proibido. Eu não vou tentar entender por que está proibido. Muitos me perguntam, estudando a Bíblia, mas que tipo de fruta foi essa? Porque Deus proibiu. Será que foi uma maçã, uma laranja? Sei lá, a Bíblia não fala. E não precisamos saber. Eu, para mim, poderia ser uma maçã igual a outros, parecia igual a outros no jardim. O pecado não foi o fruto em si, mas foi porque Deus proibiu. E quando eles desobedeceram, virou pecado. Igual para a nossa vida. Às vezes olhamos para uma coisa, será que eu posso tomar? Não, se Deus proibiu, eu não preciso nem entender o porquê. Deus falou, ponto final. Eu preciso obedecer. Senão, isso vira pecado na minha vida. O velho homem quer entender tudo pela lógica e quer justificar. Ah, mas se é proibido por isso, então eu posso participar. Só enquanto não contaminar, estou bem. Mas aí damos lugar ao diabo. O diabo gosta de negociar. Ele gosta de falar e levar as pessoas longe do propósito de Deus. Então, o velho homem tem que ser despojado, largado, para não nos corromper pelas concupiscências do engano. Sabemos que o maligno trabalha acima do engano. Ele não trabalha com a verdade. O engano é uma distorção da verdade, que vira um engano. Pensamos que é verdade o que está errado. É muito astuto. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Quando ficamos em um ambiente de contaminação, temos que ser renovados no espírito da vossa mente. E a palavra de Deus faz isso para nós. Nos purifica. Oração também faz isso para nós. Orando e lendo a palavra, tem uma santificação que precisamos. Claro, vivemos no mundo, temos que lidar com as influências do mundo, os valores, mas não devemos ficar contaminados por esse ambiente. Tem que haver uma separação. 24. E nos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso é que Deus quer em nossas vidas. Um novo homem. Depois de largar o velho homem com os desejos proibidos, revistais. Coloca o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Só com o poder de Deus podemos viver vidas santas aqui nessa terra. Para viver uma vida que agrada a Deus. Ele continua em 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Não podemos viver uma vida mentirosa, falando mentirinhas que falam, não existe. Uma mentira é mentira. Mesmo se tem um pouco de verdade misturado junto. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque quando começamos a falar mentiras, já damos um lugar para o maligno entrar em nossa mente. Começamos a justificar, misturar a verdade com mentira. Tentamos impressionar outros, enganar eles também, que eu sou uma pessoa boa, estou escondendo umas mentiras, uma vida mentirosa. Somos membros uns dos outros, como cristão. Se eu estou vivendo uma vida em engano, eu afeto todos vocês e vice-versa. Um membro hipócrita afeta o corpo inteiro, igual com um câncer. Se entra um câncer no rim, isso vai afetar o corpo todo. Tem que ser tratado, senão não pode falar, ah, mas é um rim, então eu não vou tratar. Se não é tratado, não é curado, vai matar o corpo inteiro. Então a igreja também é assim. Por isso o pecado é sério. Temos que ser transparentes uns com os outros. 26 tem mais conselhos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Agora parece que ele está dando um mandamento que devemos nos irar. Bom, pelo que eu entendo o contexto ali, que Deus nos dá essa emoção de ira quando vemos uma injustiça. E acho que devemos sentir um pouco de ira justa quando vemos uma injustiça no mundo. Quando vemos uma criança inocente sofrendo por causa dos pais negligentes. E muito mais se fosse uma negligência espiritual. Irai-vos, mas não pecais. A ira às vezes nos motiva a agir. Devemos ficar irados quando vemos o diabo entrando na vida do seu irmão. Mas não devemos ficar irados com o irmão e abusar, falando coisas besteiras para ele. Não pequeis. Tiago fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aqui ele diz, não se ponha o sol sobre vossa ira. Então, aquela emoção que nos motiva a agir, não deve ficar amargurá-lo no seu coração, com rancor contra uma pessoa que talvez nos fez a injustiça para nós. Mas tem que ser resolvido. Temos que orar a Deus. Como que eu posso agir de uma forma reconciliador, com mansidão, para trazer essa pessoa de volta aos caminhos de Deus? Não deis lugar ao diabo. Essa é a próxima frase. Então, quando agimos com ira, muitas vezes colaboramos com o diabo, e isso é muito destruidor. Sabemos que o diabo entra para destruir, para matar, para roubar. Então não podemos colaborar com ele. Mas às vezes precisamos também agir. Às vezes pensamos, mas esse é meu irmão, não vou meter, não vou falar nada. Vamos ver outro versículo que não nos deixa livre nessas situações. Se há pecado, o cristão tem que viver de uma maneira, primeira coisa, viver de uma maneira que repreende esse pecado, mas também temos que falar. Temos uma responsabilidade para repreender as obras do mal. 28, não dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ficar sem trabalhar é muito ruim. Devemos ocupar nosso tempo com coisas produtivas, para sustentar nós e nossa família, e também ter para compartilhar com os que têm necessidade. E, claro, não devemos roubar dos outros, mesmo se eles têm muito. Às vezes as pessoas justificam, mas a pessoa tem muito, então nem vai sentir a falta. Mas não devemos roubar. O cristão deve trabalhar para ganhar a sua própria necessidade. Porque o diabo entra e começa a justificar os pecados pequenos e vai longe. Vamos justificando mais e mais. Dizem que os ladrões que estão presos talvez roubaram um banco, mas não começou ali com roubar um banco. Começou com um furto no supermercado, uma coisa leve, e foi aumentando, crescendo. Assim é a vida, o pecado em nossas vidas. 29 diz que também não devemos dar lugar ao diabo ao nosso falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É fácil reclamar, é fácil cair nessa falatório, fofoca, mas não edifica. Então, devemos pensar, cada vez que abrimos a boca, será que estou dando lugar ao diabo? É verdadeiro? É edificante? Inspirador? Se não, melhor ficar em silêncio. Às vezes ficamos incomodados com o silêncio, mas às vezes o silêncio pacifica a alma, traz paz muito mais do que muitas palavras faladas de um coração agitado. Aí damos um lugar para o diabo, através de nossa boca, nossa palavra. Destruímos, desanimamos, desencorajamos. Que Deus nos dá sabedoria, porque não queremos ser a ferramenta do diabo para destruição. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, versículo 30, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele está falando para crentes. Somos selados. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Fomos curados do pecado vírus. Como devemos agir? Não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele vem às vezes com uma voz suave, quieta. E vem o diabo com clamor, pressão, o mundo, agitação. Uma pressão forte. Mas todo mundo fala fazer assim. E o Espírito Santo fala, não faz, não faz. Por isso temos que retirar desse clamor, ter um tempo a sós com Deus, ler a palavra, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Aí Ele nos fala, em voz baixinho. Mas é importante prestar atenção, senão entristecemos o Espírito Santo de Deus, nos quais estamos selados e caímos no pecado de novo. Muito sério. E não é tão difícil, mas precisamos largar, afastar as coisas desse mundo. Essas são as coisas que têm que ficar isoladas na nossa vida. É uma escolha para evitar a contaminação. 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Não tem lugar dentro de uma família cristã, dentro da vida de um cristão. Essas coisas têm que ser tiradas. Se você está lutando com uma dessas, ou todas essas, eu confesso que eu luto com essas, mas a Escritura é bem clara. Eu não posso continuar com amargura na minha vida contra qualquer pessoa, seja outro cristão ou seja uma pessoa no mundo. Vai atrapalhar a minha vida espiritual. Estou dando um lugar para o diabo, porque ele que colocou ali a ira contínua, que não foi resolvido, vai gerar amargura, rancor. E muitas vezes os homicídios são resultado desse tipo de pecado. Cólera. Também, a mesma família. Gritaria, muitas vezes, vem de um coração entregue a essas coisas. Blasfêmia contra Deus. Porque uma coração cheio dessas coisas não tem lugar para Deus. O diabo já tem entrado e tomado posse de todo o espaço. Não tem lugar para Deus. Então começa a blasfemar Deus. Muito sério. E você vê nesses dias as pessoas que não acreditam em Deus começam a blasfemar um Deus que permite doença assim e pandemia. Por que um Deus permitiria isso? Bom, está culpando a pessoa errada. Foi o maligno, Deus permite sim. Mas o maligno que incentiva isso vem do pecado. Então, de volta ao nosso coração. Não podemos controlar o que outros fazem, mas nós somos responsáveis pelo que está acontecendo aqui em nossa vida. Não damos lugar para o diabo através da amargura, ira. Surgem desentendimentos dentro de casa. Surgem, sim. Surgem na minha casa. Mas tem que ser resolvido dentro do mesmo dia. O máximo possível. Antes de se pôr o sol, resolve de uma forma. Às vezes tem que falar pelo menos, vamos orar, que Deus nos mostre um caminho. Não tenho resposta. Eu, como pai da família, sou responsável pelo ambiente no meu lar. E as esposas também juntos. Temos que estar unidos, porque nós dois somos responsáveis pelas influências dos nossos filhos. E o exemplo que estamos deixando. Talvez não temos uma resposta imediata, mas pelo menos temos que entregar-nos a buscar a vontade de Deus, o que Ele tem para nós. E comprometer a resolver dentro dos princípios cristãos. Talvez resolver pedir um conselho de outro irmão para nos orientar, mas deixar do lado a ira e o rancor, porque isso vai acumulando. E destruindo, corroendo. É um vírus pior do que o coronavírus. E tem que ser largado. Fora do lar. Por esse motivo, também, outras influências, tecnologias que trazem essas coisas dentro do nosso lar. Eu não sei como as pessoas aguentam assistir ou ter a televisão ligada com pessoas brigando e o dia todo, seja novela, seja realístico, seja político, brigando. Eu não sei como eles aguentam isso. Esse não tem lugar dentro do lar cristão, porque é um lugar para o diabo entrar e começar a entrar e colocar ideias erradas. Não, mas as pessoas, o casal no novela, traíram um ao outro, mas voltaram a resolver tudo e não deu consequência. É um exemplo de como o maligno entra e coloca a semente. E damos lugar para o diabo. Talvez foram dois homens que se casaram e eram bem felizes na novela. Mas é mentira, é engano. Aí as crianças, os filhos e até nós adultos são contaminados com isso. Somos responsáveis diante de Deus, porque Ele diz, não deis lugar ao diabo. Pode ser através de livros que permitimos nossa casa. Bom, a Bíblia é bem prática. Em vez de tudo isso, tem coisas boas que podemos desfrutar, igual Adão e Eva teve o jardim completo para desfrutar. Foi criado para eles aproveitarem, em vez de ficar focado no que eles não tinham, não podiam ter. 32, ele diz, em vez de amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, tira isso, coloca na quarentena, mais 32, antes, cede uns para com os outros benignos. É um mandamento, é um convite, é uma solução. Benignidade, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que ambiente diferente. Versículo 31, versículo 32. É a diferença do sangue de Cristo na vida das pessoas. É o ambiente do mundo, x o cristão, deve ser. Como estão as nossas vidas? Como estão os nossos lares? Vamos continuar em 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Temos um exemplo para seguir. Temos um lugar para pedir socorro quando sentimos a pressão do maligno. E ele quer entrar, mesmo em um lugar, um lar cristão. Ele quer entrar. Acho que ele não luta tanto pelos lares que ele já tem entrado. Já ganhou a vitória, mas ele está querendo entrar nos lares cristãos. Mas temos onde recorrer, buscando a ajuda de Deus. Como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Deus quer o nosso bem. Deus quer que vivamos em paz, que sentimos a paz no coração, que colocamos uma barreira para eliminar o pecado dentro de nossas vidas. 3, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Somos chamados a ser santos, mas para ser isso, temos que eliminar essas influências do mundo, as tentações. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Já foi declarado. Esse tipo de coisa não vai entrar no reino de Deus. Não vai estar no céu. Então temos que eliminá-lo de nossas vidas aqui. Porque isso é que determina o nosso destino. Ninguém vos engane, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então ali temos que colocar uma separação. Não sejais companheiros com os que vão no caminho para o inferno. E tem muitas outras escrituras que podemos ver que confirma esse. Temos que tomar cuidado dos amigos, de nossos amigos e dos amigos de nossos filhos. Não para julgar eles, mas para proteger nós e nosso testemunho e influências. Não sejais seus companheiros, porque em outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Éramos pecadores, andando conforme eles, conforme os sentimentos, conforme os desejos da carne, mas agora somos filhos da luz. Temos que andar como filhos de luz. Não vamos ser testemunhas, não temos nada a compartilhar com o mundo se somos iguais a eles. É uma blasfêmia contra Deus dizer: eu sou cristão, mas se eu vivo igual ao mundo. Deus veio para nos livrar disso, tirar disso, tirar das trevas e colocar na luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O Espírito Santo gera esses frutos. Não adianta falar em línguas e falar que eu tenho o Espírito de Deus se a minha vida não mostra a fruto, bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, não agradando a mim, a carne, mas agradando ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não comunicar tem a ideia de não ter companheirismo com as obras infrutuosas das trevas. Obras têm, mas não geram frutas boas. Geram trevas. Trazem mais condenação. Você vê isso em todo lado no mundo, mas não podemos ter companheirismo com isso. Ter companhia. Às vezes temos que entrar numa situação para trabalhar ou para outro propósito, talvez simplesmente para ser um testemunho. Entramos nas trevas, mas onde o cristão vai, deve ir luz. E ele disse aqui: antes condenai-as. Essa condenação vem através do nosso exemplo. Talvez eles querem falar da política, da briga na política, outras desgraças que estão acontecendo e todo mundo está de olho, preocupado, mas o cristão deve ter outra palavra. É uma forma de condenar, não com condenação, mas através de apresentar a luz. Bom, a nossa reino não é desse mundo, então eu não estou confiando em um político resolver os problemas. Estou confiando em Deus, porque o reino de Deus é para sempre. E é interessante, quantas pessoas sabem, não sei se é pela consciência, talvez eles tenham um entendimento bíblico do passado, eles sabem um pouco, eles falam: está certo, está certo. Outros não querem nem ouvir disso e continuam. Mas é uma forma de condenar, repreender a escuridão. E acho que essa é a nossa proteção, levar esse junto nessas situações, levar a luz de Cristo. É uma proteção para o cristão. Se entramos e participamos com eles, estamos juntos nas trevas. Estamos já contaminados. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Não convém nem falar do que acontece como resultado, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz manifesta, por isso os homens das trevas fogem da luz, e às vezes devem fugir do cristão, que representa a luz. Mas não devemos sentir mal por isso, porque vai ter outros que também estão buscando uma luz. Eles vão buscar o cristão. O que você tem de diferente? Eu vejo sua perspectiva, não está com medo. Por quê? E ali podemos levar eles para Deus. Aí, em vez de dar lugar para o diabo, estamos entrando no lugar do diabo para levar essa pessoa, resgatar essa alma para Cristo. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Seja dentro de casa ou fora de casa. Em versículo 14, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É fácil dormir. O diabo quer que dormimos. Ficamos cansados. Então eu vou desistir. Eu sou o único. Eu quero descansar. Fico quieto. Mas ele diz: desperta, não dormes, levante-te dentre os mortos. Tem muitos mortos nesse mundo, mas não queremos fazer parte disso. Não queremos deixar o diabo levar todo mundo morto. O pecado leva para a morte, mas Cristo te esclarecerá. Se somos motivados, seja pela ira ou pelo desejo de agradar a Deus, ira contra o pecado, contra o diabo, levante-te. Às vezes temos que ser radical, agir agora, e ali vem a luz. Quando tomamos o primeiro passo, nem sei como vou sair dessa, mas tomar um primeiro passo, já Cristo revela, esclarece o próximo passo. Mas se eu fico ali meio dormido, vou esperar Deus fazer um livramento, vou orar que Deus faça alguma coisa, talvez Deus está esperando nós fazer uma coisa, agir, tomar um passo. Cristo te esclarecerá. Se ficamos quietos, será que talvez estamos dando lugar para o diabo, porque ele não espera, ele age e ataca, e é muito poderoso. Claro, não devemos agir de uma forma errada, não pequeis, mas às vezes eu acho que demoramos demais, e o diabo leva vantagem disso, toma vantagem. Portanto, vede prudentemente como andais, 15, não como necios, mas como sábios. Temos que ser prudentes, temos que andar mais prudentemente, tomando os passos claros, precisos, mas andar, porque ficar parado não dá. Não vamos chegar ao céu parados. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, os passos têm que ser tomados pela fé. Mas prudentemente, não como necios, mas como sábios. Assim, remindo o tempo, comprando o tempo, não perdendo o tempo, porquanto os dias são maus. Sempre tem coisas que podemos fazer edificantes para edificar o reino de Deus. Estou percebendo isso hoje em dia, muita gente ficando em casa, desanimados e sem rumo. Aí liga a televisão ou vê o jornal, aí o mundo dá o rumo. Ah, tá assim, então fica desesperado, não tem... Aí fica agitado, perde a paz e perde o rumo. É muito fácil, um alerta para nós cristãos. O que estamos usando no nosso tempo? Porque é um recurso que todos temos e Deus dá igual a todos. Como estamos usando? Mesmo se não temos como ganhar dinheiro, que estamos preocupados, mas devemos ter como reinvestir esse tempo no reino de Deus. E mesmo se fosse investindo esse tempo com sua família, acho que é um investimento bom. Mas se você fica relaxado, então deixa outras influências decidir o rumo. Está dando lugar para o diabo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Todo passo, todo dia buscando o Senhor, o que é sua vontade. Eu quero cumprir a sua vontade. Entender qual seja essa vontade de Deus. E isso vem através da palavra, não através de outros meios. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Dissolução lembra que é devassidão. Mas enchei-vos do Espírito. Interessante. Cada coisa que largamos, Deus preenche com uma coisa melhor. Temos que lembrar isso, porque o diabo fala, mas você, como cristão, não tem diversão? Não tem coisas gostosas para fazer? Temos sim. Não é só proibição. Mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo nos enche, preenche o coração para que ficamos satisfeitos. Não precisamos pegar as coisas vazias do mundo, tentando preencher a alma, que só Deus possa preencher. Eu, quantas vezes eu sinto necessidade de uma coisa, eu tenho vontade de pegar um livro e ler, esquecer dos problemas, mas o melhor livro para pegar, apenas ler um capítulo da Bíblia e já fico satisfeito. Deus está no controle. O Deus dá uma direção. E se não, um capítulo não enche, continua lendo. Pode ler um livro até encher a sua alma. Porque não estamos preparados para fazer as decisões dessa vida, para enfrentar o mundo, se não estamos satisfeitos em Cristo, cheios do Espírito Santo. Ficamos vulneráveis às tentações. Quando começamos o dia, vamos no mundo, vamos no trabalho com a alma vazia. Cristo veio para nos resgatar do pecado. Temos outras passagens que eu queria ver, mas eu acho que vamos para Tiago, para concluir, Tiago 4. Pensando em não dar lugar para o diabo, é uma, vamos dizer, uma regra negativa. Talvez, tomara que através da Escritura já ele nos deu uma base, como não dar lugar para o diabo. Melhor coisa é preencher a nossa vida com as coisas de Deus. Aqui em Tiago 4, vamos começar em 4. Até 10, os conselhos como resistir ao diabo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou somos amigos de Deus e inimigos do mundo, ou se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Não tem meio termo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qual sou eu hoje de manhã? Qual é você? Não podemos tentar negociar. Talvez você está no meio, tentando ter um pé em um ou outro. Bom, o diabo gosta desse, porque ele sabe que vai ganhar. Cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito de Deus, na vida do cristão, protege. Por isso ele fala, não vai ali, não faça isso. Ele tem ciúmes, ele está protegendo nossa vida espiritual. O propósito da quarentena é proteger a vida física, dizem. Agora, quanto mais a vida espiritual, largar as coisas que prejudicam. O Espírito de Deus tem ciúmes para proteger a nossa vida espiritual, porque ele sabe que o pecado é fatal. Então, por isso, temos que prestar atenção ao Espírito de Deus, que sempre fala de acordo com a palavra de Deus. Antes, ele dá maior graça. Graça é a influência divina que Deus manda para preservar seus filhos, para salvar e preservar. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ouvimos de humildade de espírito, pobre de espírito. Se queremos não dar lugar para o diabo, não podemos ficar com soberba em nossas vidas. Orgulho de mim, esquecer de mim e buscar a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Outro passo, versículo 7, sujeitar-vos, pois, a Deus. Submissão a Deus. Deus, eu aceito o que tu diz. Mesmo se eu não gosto, eu aceito. Eu me submeto. Porque tu és Deus, tu sabes tudo. Então, se tu disse que não deve tomar desse fruta, eu não entendo por que não. Para mim parece igual aos outros, mas eu não vou justificar. Eu aceito. Eu me submeto. Assim temos que aceitar muitos dos princípios de Deus. E assim muitos cristãos caem no engano, falando, mas eu sei que o casamento é um homem e uma mulher para a vida toda. Muitos pastores admitem isso. Mas esse caso e esse caso e esse caso, eu acho que está ok. Divórcio está ok. Não, não está submetendo a Deus. Não está aceitando a palavra de Deus, como foi falado. Está justificando o pecado. Está dando lugar para o diabo. E o diabo entra com essas justificações e ele leva longe para destruir todos os casamentos através de uma justificação, porque assim o pecado funciona. Talvez você está lutando com outra situação no seu lar, no seu casamento. Não justifica o pecado. Submeta-se a Deus, porque é o primeiro passo antes do próximo, resistir o diabo. É impossível resistir o diabo se estamos negociando com ele. Você vê isso com Eva. Ela estava conversando com ele. E chegou o ponto que ela não resistiu. E Adão também estava ausente. Ele caiu. Disse que ele sabia que estava pecando. Ela foi enganada, pensando que estava fazendo o correto, mas estava pecando. Tem os dois lados. Mas, de qualquer forma, não estamos capazes de resistir o diabo, mesmo com gritaria, mesmo com força, se não estamos submissos a Deus. Se está querendo resistir o diabo, primeiro submete-se a Deus. Alinha sua vida com o que Deus já deixou bem claro, e Cristo esclarecerá os pontos não tão claros, às vezes que não são tão claros porque já estamos caindo na dureza de coração. Esse é o jeito do maligno, passo a passo levar-nos, e não temos capacidade, mesmo sabendo que devemos resistir. Os cristãos perdem a capacidade de resistir o diabo por não estar submissos a Deus. Mas temos a promessa, se estamos submissos a Deus, se somos humildes com a graça de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai ter espaço para entrar na sua vida. Se você está seguindo esses passos, é uma promessa da palavra de Deus e podemos contá-lo como verdadeiro. Ele vai ameaçar, ele vai mentir, ele vai se apresentar como um leão feroz para nos assustar, mas ele não vai poder entrar. Ele fugirá no final, porque ele não é capaz de enfrentar a Deus. E se Deus está em nossas vidas, ele tem que fugir. Chegai-vos a Deus, em versículo 8, e ele se chegará a vós. A melhor resistência que podemos ter é Deus em nossas vidas. E essa requer a obediência. Limpai as mãos. Ouvimos muito de lavar as mãos físicas, mas as mãos espirituais. Estão limpos? Pecadoras, limpai as mãos. Pecado contamina. Límpias, quando cai na tentação, arrepende e volta a Deus, limpa sua vida disso, não deixa o maligno ficar ali. Vós de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo quer dizer dois propósitos. Gosto do mundo, mas quero a presença de Deus. Tem que decidir, não vai ter dois. Duplo ânimo, não recebe nada de Deus. Purificai o coração. Qual lado você quer ficar? Ficar com o pecado, cair na morte eterna, ou ficar com Deus e se livrar dessas consequências do pecado? Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converte o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Arrependimento verdadeiro. Limpar as nossas vidas de qualquer coisa que permite o diabo controlar e tomar posse. É uma coisa séria. Às vezes temos que apartar-nos e buscar a Deus, que Ele mostra essas coisas. Mas Ele mostra, se somos sinceros. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a promessa para os que buscam Deus. Não deis lugar para o diabo, mas damos todas nossas vidas no coração ao domínio de Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos inclinar-nos, dobrar os joelhos diante de Deus e ajuda.